Fala galera do Tatame, eu sou Diogo Santarém. Hoje estou aqui recebendo o David Hudson, presidente do SFT, e o Ricardo Malengo, responsável pelo Xtreme, que é uma modalidade aí que mistura kickboxing com lutas de MMA. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho que eles dois vêm fazendo à frente da organização aí, os próximos passos, planos para o futuro. E queria começar deixando vocês se apresentarem, dando seu olá também.
Boa tarde, tudo bem? Oi, Ricardo. Bom, eu sou o presidente da SFT, faz uns 3 anos que eu cheguei no SFT4 e vim com ideias totalmente diferentes. É um MMA novo, com Extreme, Jiu-Jitsu, Karatê. E graças a Deus, estamos crescendo, tendo bem.
O
Moro nos
Ricardo é o
Estados Unidos,
matchmaker, né?
Ricardo, matchmaker. Se conhecemos através do Pesão, do Marcos Rogério, lá no UFC de Nova York, né?
Gente foi bem inusitado, né? Eu fui com o Pezão lá pra Nova York no UFC, e acabando tendo a honra de conhecer o presidente lá, né? E aí, algumas conversas que a gente veio desenvolvendo até lá, já começamos a trazer para cá no kickboxing. E aí comecei a trabalhar junto. Minha primeira edição foi SFT 10, é 10, se eu não me engano. Estamos aí até hoje. E aí veio desenvolvendo kickboxing e até migrar definitivamente pro Xtreme.
E assim, para o fã ainda que não conhece tão bem o que é o SFT Extreme, né? Explica para ele um pouquinho essa modalidade, o que é que muda das luvas, né, principalmente, como é que é essa mistura aí.
A gente tenta não usar a palavra kickboxing, porque a gente acredita que criamos uma modalidade nova. Como tem karatê, tem jiu-jitsu, tem o extreme. Mas, para maneira mais fácil de explicar, é o kickboxing dentro do octógono com luva de MMA. Fizemos um evento com um ringue, mas eu acredito que, psicologicamente, o pessoal está acostumado a ver luta no octógono e muita gente nem sabe que não é luta de MMA. Pensa que é simplesmente uma luta de MMA com muita porrada e muita ação e muito sangue.
Acho que tá faltando chão na luta de MMA, né?
Agora o pessoal já está começando a acostumar, né? No início teve, até mesmo pelos nomes que vem participando do Xtreme, né? Os nomes bem, bem fortes, né? No meio da trocação. E aí o pessoal já está começando a interagir com, entender, né? Que é o Xtreme. Mas
É no começo.
no começo existia isso que o David falou. O pessoal não entender muito, esperando o chão, e o chão nunca vinha, né?
E as meninas foram as primeiras a abraçarem, né? A gente teve uns problemas com os tough guys, os baixos. Mas aí fica feio pra eles, né? As meninas estão lutando, os homens não vão lutar, então tiveram que entrar na onda também.
No mundo da luta, todas as mulheres estão em alta. Estão cada vez ganhando mais espaço e lutas muito animadas, assim. Geralmente, mulher não tem muita aquela coisa de amarrar, vai para trocação. É o que o público quer ver, né? Quer ver a luta solta.
Mulher leva pro pessoal, né? Mulher leva pro pessoal.
Sabe, eu tenho uma teoria, mas não sei se segura ou não. Mulher tem maquiagem. Então, no domingo após luta, eles podem cobrir a cara, você não vê nada. Homem não tem isso. A gente sai tudo acabado. Então, por isso que o homem estuda mais.
Mulherada.
É verdade.
Mulherada sai na mão de verdade, né? Mulher não quer muito saber sobre lutas, querem sair na mão, né?
E assim, já teve um primeiro evento exclusivamente, né, do SFT Extreme, se não me engano, em 2019. E desde então, tem sempre durante os eventos de MMA uma luta ou outra, né, um combate dessa modalidade. E pelo que eu estou sabendo, já tem planos aí para fazer uma próxima edição exclusiva do SFT Extreme. Queria que você, primeiro, David, depois o Ricardo, falasse um pouco sobre como é que estão esses planos, atletas que o fã pode esperar da modalidade, se já tem alguma projeção de data, enfim.
Então, a princípio, a ideia era pôr. São geralmente 3 ou 4 lutas por evento. Era pôr essas lutas entre uma luta que você sabe que vai ser uma luta mais agarrada. Tem alguns atletas que você sabe que dá uma luta chata. Então, você teve a luta chata, põe uma luta do Extreme. Aí você anima o pessoal e o pessoal esquece que foi uma luta parada. Então, esse foi o plano inicial. Só que agora a gente está vendo que essa modalidade está crescendo e está na hora de dar o respeito que merece. Que eu acho que parte do problema que nós temos, Ricardo vai concordar, por estar no meio do MMA, não está vendo uma modalidade. É aquela lutinha que eles botam. Então, de agora em diante, o plano é só MMA, MMA, Extreme, Extreme. E o Extreme 2, eu acredito que vai ser em segunda semana de novembro, terceira semana de novembro, vamos ter no próximo Extreme. Novembro ou começo de outubro, a gente não sabe a data ainda, mas com certeza esse ano vai ter um ou dois eventos de Extreme.
E o que você pode adiantar dos atletas, Ricardo? Desse evento aí também, já, pô, já vai ser em 2001, já fiquei animado já.
É, então, 2021. Vem bem apetitoso aí, a gente vem com um time de atletas aí que estão com muita vontade, já começou a brilhar os primeiros cinturões aí, né? O primeiro veio do Marcílio e outras categorias já vindo muito forte para a defesa de um cinturão, né? Para a briga por um cinturão. E aí a galera se animando, né? E vem criando uma expectativa muito grande em cima do Extreme. O pessoal no início, todos sabem que da história do Extreme, que era bem complicado casar lutas, porque o pessoal não estava habituado com isso, né? Eu ia chamar o pessoal para lutar, me chamavam de louco, né? Hoje em dia, você vai, quer matar os caras e tal. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal vê que não é nada do outro mundo, que é um outro esporte, como o David falou, é uma outra modalidade, e é lógico, né? Tem que se adaptar a essa nova modalidade, a essa nova realidade, né? Que vem acontecendo. E hoje em dia o telefone não para, todo mundo querendo lutar, grandes nomes pedindo para lutar, né? Isso é bem legal, a gente mostra que o trabalho está sendo bem feito e está sendo principalmente muito bem aceito.
Maravilha. E você citou aí o Marcílio Muniz, né? Que é um dos campeões da organização. Que eu me lembro aqui de cabeça do que eu acompanho outros destaques, eu lembro também do Rafael Dengue, né? O Carlos Prats, que não, se não me engano estão para lutar também. Tem também, né, entre as meninas a Ruth, né? Enfim, e aí você falou que cada vez mais atletas pedindo para participar. Como é que vocês estão comemorando esse crescimento, mas ao mesmo tempo também tem que ligar o radar para trabalhar e fazer isso tudo correr junto, né? Os atletas pedindo. O primeiro passo foi criar esse evento separado específico, que eu particularmente achei uma excelente ideia, porque traz holofote. E agora, como é que vocês estão projetando galgar esses próximos passos aí?
Nós já temos um time de atletas, né, que a gente vem trabalhando a parceria que eles tiveram com o evento, né? Então a gente vem até valorizando isso, né, que foram um dos primeiros atletas e sempre surgindo e trazendo novos atletas. Mas é bastante, as meninas em peso, né? A gente vai ver até pelo MMA que vai vir o Outubro Rosa, que é um evento que sempre é um sucesso, né?
Outubro Verdade.
Rosa. E a gente vê pela qualidade das meninas que vem crescendo a cada dia. E é isso aí, a galera querendo lutar e a gente querendo pôr eles para lutar. E quanto mais luta e lutas melhores para nós e para o público, melhor ainda, né?
Eu acho que um dos erros que a gente cometeu, kickboxing tem um celeiro tão grande de atleta, o Ricardo falava, mas esse cara, ele é campeão disso, ele é campeão daquilo, traz, então no final das contas a gente não tava rodando ninguém, porque tem tanto talento pra você botar, você quer todo mundo, a gente não quer falar não pra ninguém, mas aí você não cria nenhum herói, né? O pessoal que assiste em casa, que não conhece o mundo do kickboxing, não chega a conhecer ninguém. Então a ideia é trazer atletas novos, claro, mas é começar a rodar os mais experientes, os que mais, com mais vitória, com mais história, para criar os novos ídolos do esporte.
E o Brasil tem grandes nomes na trocação, né? Grandes atletas, campeões, seja no kickboxing, no boxe, ou até no MMA, e assim, mais atletas recebendo oportunidades, né? Mais destaque para uma outra modalidade. Você mesmo citou, é kickboxing, mas também não é só kickboxing. Pode ter atleta de Muay Thai, de boxe chinês, de karatê, acredito até que de boxe, né? E, enfim, como é que vocês estão trabalhando também para tentar agregar, né, atletas de outras modalidades, tornar o evento bem plural? E também criando as suas grandes figuras, né? Que você falou, aquele rosto, né? Quem representa o SFT Extreme? Quem é o grande campeão? Acho que toda grande organização quer ter esse cara, né?
Sim.
A princípio, né? Numa modalidade que a gente vê no comum, assim, né? Um evento tanto de Muay Thai quanto de kickboxing, é aqueles lá, o cara de kickboxing luta Muay Thai, de Muay Thai, não é uma regra óbvia, né? Mas tem grandes atletas, muitos atletas que que trabalham dessa maneira, né? O cara que luta kickboxing, ele luta o Muay Thai também, e vice-versa. É, no Xtreme, a gente dá a oportunidade de entrar o pessoal do Kung Fu, entrar o pessoal do Karatê, da Capoeira, como já tivemos do boxe, né? Como já tivemos em alguns atletas vindo representar essas modalidades no Xtreme. Como a gente falou anteriormente, é uma nova modalidade, né? Até mesmo o pessoal que vem do kickboxing, vem do Muay Thai, quando chegou aqui, estranha, porque você tomar uma mão de um luvão é bem diferente de tomar uma de um luvinha, né? Então muda o tipo de guarda, muda a distância, muda o estilo de jogo, né? Então, como o David falou, e voltando a frisar, é uma nova modalidade. Então, até o pessoal da trocação do kickboxing do Muay Thai tem que se adaptar ao Xtreme. Né? Não pensa que vai chegar lá com a guardinha fechada e vai levar, que não é, a mão entra, né? Então, tem que se adaptar à modalidade. Não é tão simples como imagina, mas aquele pessoal mais dinâmico é o que se dá melhor, né?
Claro.
Temos um atleta que lutava MMA no SVD, que é o Kevin Felipe. Sempre dava belas lutas, mas não conseguia ter a vitória. Aí ele parou por, acho que 2 anos, teve um nenê, e agora ele voltou no Xtreme, porque o jogo de chão dele era fraco. E ele fez uma mega luta, e eu tenho certeza que ele vai disputar o cinturão, e boa chance de ganhar o cinturão. Ele conseguiu reinventar a carreira dele, foi incrível o nocaute que ele fez.
Sim, contra um cara que
vinha da
tradicional, né? Que era o Cícero.
Já aconteceu um atleta com o Cícero Evangelista, que é um mega atleta. Eu assistindo, você sentia a dor das porradas assim, na televisão. Era uma potência, era uma força. Foi bem legal.
É. E esse crescimento entre os fãs? Vocês têm recebido também, além dos atletas, muito feedback dos fãs, do público, elogiando, gostando da luta? Porque é o que você falou, né? Para quem assiste, é fã de luta, mas não é um especialista, é muito mais fácil você ver dois caras trocando em pé do que aquela luta no chão, agarrada, posição. É mais difícil para quem não acompanha muito, né? E, enfim, tendo esse feedback positivo também, vocês têm escutado os pedidos dos fãs para trabalhar já de olho nos próximos eventos?
Sim, o pessoal gosta, né? O pessoal gosta, até mesmo porque grandes nomes trazem grandes públicos, né? Então, é assim, a pessoa, eu penso assim, né? Eu sou meio suspeito porque eu venho da trocação. Então, é difícil eu opinar. Eu falo pro Magno, eu falo, meu, eu nem opino no MMA, né? Porque eu penso assim, quem não entende do MMA, na hora que cai no chão, a luta se torna uma luta chata, né? Se a pessoa que entende, ela sabe o que tá acontecendo ali no chão. Né? E isso não muda em nada na luta, né? Quem acompanha o MMA. Mas quem é, por exemplo, de uma trocação e não entende muito do chão, quando cai ali no chão, é uma luta, se torna uma luta chata, né? O pessoal da trocação, não, é como você mesmo falou, pô, ali o pessoal quer a porrada comendo e acabou, não tem nada de agarração, não tem o clinch longo do Muay Thai, né? Então, os fãs gostam disso, né? E aí vem... Aí traz atletas, do mesmo jeito que traz atletas, traz fãs.
É mesmo os fãs do MMA, muitos deles não gostam de uma luta agarrada no contra a grade, ou se ficar às vezes 5 minutos parado lá no chão, abraçado. Então eu acredito que vai ter gente do MMA que vai migrar para o extremo. Eu acredito que em 2 anos pode ser tão grande ou maior que o MMA, como nos Estados Unidos o boxe sem luva está crescendo incrível. Pode ultrapassar o UFC um dia isso daí.
E ninguém chama eles de louco lá, né? Como chamar a gente?
Não, o mais incrível é que quando começou o trabalho do boxe sem luvas lá, né? O Bare Knuckle, que é o principal evento, tiveram muitas críticas e hoje eles continuam crescendo, muitos eventos, pegam ex-atletas do UFC. Com certeza é uma referência de uma coisa nova que é tipo como vocês estão querendo criar também, né? Uma nova modalidade, atingir um novo público, que pode ser o do MMA, pode ser o do kickboxing, enfim. E eu queria que vocês falassem um pouco também, agora já a gente entrando na parte final do assunto, sobre esse próximo evento, se você já tem mais detalhes de algumas lutas, o que, que você pode adiantar para os fãs, a gente já tem mais ou menos a data, vai ter alguma disputa nova de cinturão, enfim. Aí ou o Ricardo, ou o David, quem quiser começar, pode dar mais detalhes, vocês irem dividindo as informações aí com os fãs.
Isso é com o Ricardo, só sei uma coisa, tá pesado o clima nas redes sociais, estão provocando cada um, e é uma provocação limpa, ninguém cruza a linha, a gente realmente não deixa isso acontecer. Se alguém cruza a linha, eles são suspensos de 6 meses de suspensão. Mas tá pesado o clima lá nas redes sociais. A briga já tá no terceiro round, tá? Tá sangrenta.
É, a gente vem com algumas possíveis disputas, né? Não sei nem se eu posso falar, o David até me fala. Da próxima, eu posso até falar do...
Pode falar, vamos provocar, pessoal.
Então vamos lá, a gente vai ter uma disputa de cinturão aí de Dengue e Carlos Prats.
Né? Olha!
Então, que vai ser esse aí, eu acho que vai balançar muita coisa, né? Porque são dois atletas de altíssimo nível. Né, difícil até colocar ponto em alguém aí.
84-10. Né? O cara é 84-10.
É, e o Dengue também vem com um papel enorme, né? Então, não como o Carlos, mas o Dengue beira, se não me engano, 30 e poucas lutas também. Então, são dois caras experientes, né? E o Carlos um pouco mais no Muay Thai e o Dengue um pouco mais no kickboxing. Então, vai misturar tudo e aí vai ser o Extreme. E a gente vai ter algumas outras lutas que vem. Tem o Wagner Butano, que é o primeiro do ranking na categoria 57, contra o Mini Hulk. Vai vir de novo. Vai ter menina de novo. Deixa eu até pegar minha cola aqui.
Sabe, a Ruth Ravena, que fez a primeira luta do Extreme, ela que criou o nome Extreme. A gente tava num treino lá aberto no Corinthians antes do CFT 15. E eu tava brincando com ela se acertou uma mão no meu nariz. Primeira pessoa que me bateu, o BS Tank quis morrer. Graças a Deus, ela tava. Não tinha a distância correta, então só sentia assim. Aí ela falou, presidente, o que você acha de Extreme? Aí nasceu o nome Extreme, foi na CFT 15.
É, então. Aí a gente vai vir com.
Legal a história.
Um mais pesado aí, né? É, que o pessoal gosta de categoria mais pesada, né? E a gente vai com o Edson Manila, que ele lutou no 84, e o Kaique Souza, que lutou no absoluto, vai descer para o 84 para pegar ele. Então, são dois trocadores nato, que vai sair faísca também ali. Eu acho que essa luta não termina por pontos, eu acho que é nocaute. Os dois têm uma mão muito dura, né? Então, eu acho que não termina. A gente vai ter Mel Alves voltando, lutou com a Nájila. Fiz uma bela luta com a Nájila, que vai pegar a Ruth mais pra frente. Aí não vou dar spoiler, pra também não...
Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez.
Agora, a grande pergunta é quando que o Ricardo vai fazer uma luta master de Extreme? Eu acho que o matchmaker do Extreme, que criou o Extreme, tem que fazer uma luta, né?
Tá em alta modalidade de master. A gente viu no final de semana aí o Anderson Silva e o Vitor Belfort dando show no boxe. Não tem mais desculpa agora, não.
Exatamente.
Mais ou menos um ano e meio de preparação.
Hoje foi com o filho dele. O filho dele tá ganhando luta. Pai e filho, essa é a primeira vez.
É, meu filho tá bem. Quem sabe mais daqui um tempo. Aí deixa ele pegar uma experiência maior aí, ele estrear no Extreme. Deixa ele, por enquanto, aí... Soca, sai na mão com os outros com a luva maior. Por enquanto, Extreme não dá, não. Senão o pai morre, né? E a gente tem o Mutano, vai ter o Mutano contra um cara que ele tem um cartel monstruoso também, que é o Mini Hulk, né? O Mini Hulk tem 57 lutas, 57 vitórias. Tem com um cartel muito forte também, que é um que era da trocação, foi pro MMA e tá no MMA e tentando trazer ele de volta aí pra trocação. E uma luta dos contenders, né? Um desafio aí que deu empate na última edição, é o Carlos Moraes contra o Fernando Williams. E esse aí, quem vencer essa luta aí, pega o Marcílio Muniz no cinturão. Então tá, o negócio tá bravo.
Thiago Card, lembrando que logo, logo, provavelmente, teremos matéria falando sobre isso no site do Tatame, então fiquem ligados lá também, que a gente sempre faz as coberturas dos eventos do SFT, e agora com destaque a mais para o SFT Extreme, que está crescendo aí a passos largos, e a gente torce por esse sucesso, né?
A Mel Alves, ela pega uma menina que chama Ana Carolina, que ela é parceira de treino da Bianca Sattelmaier, do Ricardo Sattelmaier e da Aline Sattelmaier. Ela é parceira de treino do trio aí.
Então, eu acabei de... Ah, desculpa falar.
Não, não pode falar.
Acabei de ter uma reunião agora no almoço para trazer um americano, uma americana para lutar o Extreme, tentando convencer o pessoal daqui do kickboxing Então, esse amigo meu, ele tem uma grande equipe, vai falar com os atletas, vai qual atleta tem a coragem de migrar para o Extreme e fazer uma luta lá no Brasil, uma luta internacional.
É, então. Vê, a luta internacional teve com a Argentina, que na minha opinião...
Que lutona!
Até hoje, do Extreme, foi, na minha opinião, uma das maiores lutas masculinas, foi Mangaba e Costelinha, e no feminino, Bianca e Argentina.
O Kogutogun tava vermelho quando acabou essa luta.
Uma luta
que só um lutão, né? É. E aí, expectativa por mais novos combates, assim, no card do Extreme 2, né? Com certeza. Sim. Os fãs vão ver muitas, muitas lutas boas, muita trocação. E acho que é isso que o pessoal quer.
Ah, com certeza.
No começo, a maioria das lutas terminava no primeiro round. O pessoal ainda não sabia como fazer a luta, não sabia como treinar. Pensava que era aquela luta mais grossa, então não dá pra bloquear. Então agora as lutas não é garantido o nocaute no primeiro, mas é difícil ir pra decisão.
É, o pessoal começou a se habituar, né, a entender o que, que é o Extreme, né? É o que eu falei, né? O pessoal antes estava habituado com luva grande, vinha com a guarda fechada, só que de luvinha a mão entra, né? É, o pessoal começou a entender que muda tipo de guarda, muda a distância. E hoje tem umas lutas parelhas. Na primeira edição, eu acho que de 14 lutas, teve 10 nocautes, né? Então, aí porque veio tudo o pessoal da trocação. Hoje em dia não, hoje em dia tem os nocautes, mas tem lutas... É, que terminam pelos hábitos, né? Decisão.
Eles devem estar estudando também, né? Que as lutas estão. Tá tudo no YouTube, então o pessoal está estudando o que está sendo feito e estão aprendendo aqui. Não é a mesma coisa que o kickboxing. Por isso, não é kickboxing, é MMA sem jogo de chão.
Mais fácil de traduzir, né?
É, perfeito. Então. Bom, para os fãs que quiserem assistir, então, ficou a dica aí do David, né? Lá no YouTube do SFT tem as lutas até agora. Queria agradecer a participação dos dois, avisar também o fã que depois acessando lá em tatami.com.br e também no site das redes do SFT, você vê todos os detalhes, não só do Extreme, mas também das lutas de MMA, das lutas de agarrada, enfim, muitas modalidades, né? Um evento que sempre preza por dar oportunidades para atletas diferentes, modalidades diferentes. E queria também deixar espaço para vocês fazerem as considerações finais aí, o convite de vocês, a mensagem que vocês querem dar para quem vai assistir.
Ricardo.
Ah, então, eu acho que vale a pena, todo SFT não é tempo perdido, né? Não tem luta ruim.
Isso é verdade.
Então, eu acho que é muito válido e é show garantido, né? Vem que não vale o ingresso.
Sim. Vale o ingresso. Por a gente ter uma televisão aberta, o único esporte de combate no Brasil, e principalmente em muitos países do mundo, eu acredito que temos uma obrigação de dar essa abertura para todas as modalidades. Então, tivemos o karatê de combate nos últimos eventos, estou falando com o pessoal do taekwondo, estou falando com o pessoal do grappling de combate, que é o grappling com tapinha na cara, e trazer todas essas modalidades e ajudar o esporte em geral. Sim. Mas o Extreme é o foco.
Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí para mais novidades.